Muito bem, boa tarde a todos. Estamos aqui presentes para a aula de dúvidas número 19. Hoje é quarta-feira, 18 de novembro, 16 horas e 9 minutos. Eu tive que fazer uma mudança técnica aqui para viabilizar a aula de hoje. Hoje, então, bom, tem uns anúncios a fazer. E daí eu vou começar a levantar alguns tópicos, alguns aspectos do tópico 5 e também falar um pouquinho de listas de exercícios aí, né? Bom, o anúncio é que eu liberei, de acordo com ou dicas e pedidos aí de alunos, né, que estavam interessados em mais atividades computacionais, além daquelas definidas para avaliação, né? Então, eu liberei um material que se chama Atividades Extras, que visa fornecer a vocês mais algumas atividades dirigidas, de modo que possa complementar a formação de vocês. Particularmente, nesse momento, a minha preocupação foi em fornecer requisitos para vocês poderem usar as redes recorrentes, né? Então, e também trabalhar com predição de séries temporais, que eu entendo ser um tema bastante importante para vocês, tá? Então, as atividades extras foram liberadas, vocês têm que ter ciência que elas não participarão da avaliação, nem vão dar ponto positivo se forem feitas, né? É mais como uma dica para aqueles que tiverem disponibilidade e interesse, ok? Sexta-feira agora, depois da manhã, vence o prazo para entrega do ECC 1, né? Exercício Conceitual 1. Espero que todos estejam já na reta final da sua realização, ok? Eu vou só checar aqui. Eu abri no outro computador aqui, né? Ele tem quantas questões? São 8 questões, né? Peso 8. E, inclusive, uma questão sobre controle usando sistemas fuzzy. Só um retrato ali, né, de uma agregação de regras que estão ativas uma certa situação de um veículo em navegação autônoma, tá? Então, essa é a questão 8, a última questão, que envolve já um experimento prático de controle por regras fuzzy, né? A questão 7 trabalha com aquela tabela de contagem de coleções, estou indo de trás para frente, né? A questão 6 aborda o algoritmo Simulate Annealing e o ACO e a estratégia evolutiva, tá? Eu cometi um lapsozinho aqui, né? Mas nessa atividade conceitual não tem problema nenhum. Eu vou cobrir o Simulate Annealing em mais detalhes no tópico, se eu não me engano, no tópico 7 ou 8, acho que tópico 8, tá? Mas nada impede que vocês trabalhem ou encontrem na literatura, né, o conceito de Simulate Annealing, tá? E respondo essa questão 6 aqui. Então, eu vou ver essa pergunta aqui que me foi feita no chat daqui a pouquinho, quando chegar na questão 3, né? A questão 5, ela tem que propósito, né? Nós vamos trabalhar em projetos computacionais também com algoritmos evolutivos, mas a questão ela está alertando os alunos no seguinte sentido: saber assim rodar um algoritmo evolutivo, vocês vão saber e até já tem código pronto, né? Mas o que vocês precisam e é fundamental Ah, tá. Eu vi um microfone aqui desligado. Falei, será que é o meu microfone? Mas eu estava olhando para um ponto errado. Então, vamos entender. O objetivo dessa questão 5, né? Espero que vocês tenham capturado, se vocês têm um código pronto com operadores evolutivos capazes de carregar uma população e evoluir ao longo do tempo, né? O fundamental aqui é chegar a uma definição matemática dos objetivos que você quer. Então, se você quer que o algoritmo evolutivo evolua numa direção desejada, você tem que expressar matematicamente esse objetivo. Tá? Então, essa questão está trabalhando, exercitando um pouco isso, pedindo que vocês parem para pensar um pouco em como chegar nessa formulação. Tá? Então, o desafio daqui para frente não é implementar o código evolutivo. Isso vocês vão achar por aí. Né? O desafio é pegar as demandas específicas da sua aplicação e converter numa fórmula matemática que guie o processo evolutivo. Tá? Então, esse é o objetivo da questão 5 do ECC1, cuja entrega é agora para sexta-feira, às 23h59, prazo limite. Por falar em entrega, né, eu não liberei ainda a nota do ECP1. Talvez eu consiga fazer isso até amanhã, vamos ver. Mas não pega tanto nessa lista do ECC1, né? Porque são atividades diferentes. Uma coisa é um exercício computacional com análise de resultados. Outra coisa são questões conceituais. Tá? É claro que, sei lá, um aluno que respondeu de forma extremamente simplista e faltando coisas, né? Talvez ele perceba isso, mas vocês têm que entender esse ECC1 como se fosse uma prova, tá? Uma prova presencial, dissertativa, onde vocês têm que responder questões, né? E até que momento a questão é considerada completa, né? É o mesmo quesito de uma prova, certo? A diferença é que a prova aqui é com consulta e com tempo maior para ser feita, né? Não é numa sala de aula só consultando o seu próprio cérebro, ok? E a questão 4 trabalha o outro aspecto dos algoritmos evolutivos, né? Então você tem 3 desafios. Eu vou começar pelo último, que é a implementação computacional, né? O segundo desafio é o da questão 5, que conversar com o computador, mostrando para ele qual é o objetivo que você quer atingir. E você vai ter que expressar isso numa linguagem que ele entenda. E a linguagem que ele entende é a matemática. Tá? Já a questão 4 trabalha a concepção intelectual de operadores evolutivos. No caso, a proposição de um operador de mutação que atende a certas propriedades de busca. Né? Ele não pode deixar de contemplar todo o espaço de busca, ele deve ser factível e coisas do gênero. Então, como trabalhar as restrições do problema de modo a conceber esse operador de mutação? A gente tem que lembrar que o operador de mutação é um operador de perturbação. Tá? Então, como perturbar a solução atual sem violar os requisitos ali pedidos? Né? E, finalmente, eu chego aqui na questão 3, que já tem uma dúvida aqui no chat. Né? Dado que sempre é possível obter a pergunta é: na questão 3, precisamos provar aquele lema que já está aprovado no material de apoio? Bom, eu já trabalhei com essa questão 3 em outras oportunidades. Teve aluno que entendeu que aquela prova que foi apresentado o link ali está muito geral, está incompleta, né? E acabaram encontrando na literatura as provas mais detalhadas. Tá? Mas não, pode ir direto mesmo. São 8 questões, né? Então não é para perder tanto tempo em questões que já estão com essa parte aí resolvida. Então, o resultado final é o mesmo. Pode ser que aquela prova ali esteja faltando algumas etapas para ser bem detalhada, né? Mas sim, pode usar aquele, o resultado daquele lema diretamente, certo? Mesmo que ele, para se chegar àquele resultado, tenha sido dado algum salto no formalismo ali da dedução, ok? Pode usar direto. O resultado está correto, apenas o que eu estou dizendo é que aquela demonstração requer, para ser completa, né, um pouco mais de passos, né? Mas, para o objetivo da questão, atende bem, certo? Então, a questão 3 é uma questão apenas algébrica, em que você tem que usar dois resultados para chegar num... eu estou dando a resposta correta, né? Então, você tem como verificar o acerto na resolução também. Agora, pare para pensar, né? O que, que essa questão 3 está trabalhando? Ela está trabalhando inicialização de peso numa rede neural. E o que, que eu quero, o que, que caracteriza uma inicialização boa? Uma inicialização boa é aquela que não polariza o mapeamento inicial, não contorce o mapeamento de modo equivocado, não satura neurônios, tá? E onde você tem controle numérico, né, sobre o comportamento do sinal dentro da rede, independente da entrada, né? Então, o objetivo, pelo que vocês devem ter percebido aí, é controlar a variância ao longo das camadas. Então, se eu tenho uma camada que vem sinais com variância de desvio padrão 1, né? Como manter o desvio padrão na iteração seguinte, ok? Esse é o foco aí na iteração, né? Na camada seguinte, né? Esse é o foco dessa proposta aí. Então, vocês vão trabalhar os conceitos aí estatísticos, né? De variância, no caso, que a variância é o quadrado do desvio padrão, né? E como manter a variância da camada seguinte igual à variância da camada anterior. Para que eu quero isso? Então, parem um pouco para pensar, né? Eu quero isso porque eu quero um controle numérico. Eu quero evitar saturar os meus neurônios, ou seja, da camada anterior ou da próxima, né? Porque eu quero que a minha rede neural inicie com uma boa capacidade de aprendizado. Neurônios saturados não têm essa capacidade mais, ok? Questão 2 é uma questão que trabalha o conceito de laço, que é uma outra forma de regularização além da ridge regression, tá? E ela é muito requisitada e muito bem aceita em técnicas de aprendizado de máquina, justamente porque trabalha com o conceito de seleção de atributos, né? Seleção de variáveis, ok? Então, é por isso que eu estou pedindo que vocês consumam aí um tempo para se familiarizar com o conceito de laço, né? Alguns alunos me perguntam por que que ridge regression chama-se ridge regression. A gente já usou esse termo ridge function. Vocês se lembram lá, né? Quando eu faço um produto interno, se eu tenho uma função unidimensional, né? E faço um produto interno como argumento dessa função, eu mantenho a função, a forma da função numa direção e a expando ortogonalmente constante nas demais direções, né? Então, eu chamei de função de expansão ortogonal ou ridge function, que seria função telha, função cumieira, tá? E aqui aparece de novo o conceito ridge regression. Por quê? É ridge regression porque nós estamos... quando eu vou resolver esse problema, né? O lambda ali que penaliza a norma quadrática do vetor de pesos, né? Ele aparece na diagonal da matriz que você vai pseudo-inverter, né? Você vai fazer x mais lambda i, mais lambda vezes identidade, né? Então, você está somando uma telha, a matriz que você está somando, quer dizer, a contribuição do termo de regularização é somar a sua matriz original uma telha. Tá? Você está somando, na verdade, é o X transposto X. Né? Então, ao X transposto X, que é uma matriz quadrada, você vai somar uma matriz identidade cuja diagonal... Uma matriz identidade vezes lambda, né? Uma matriz diagonal. E a matriz diagonal, se você fizer a terceira dimensão dela, né? Você vai ver que ela produz uma telha. Por isso que a regressão que aparece no enunciado da questão 2 aí chama-se Rich Regression. Porque para resolver esse problema, você adiciona a x transposto x uma matriz Rich. Uma matriz telha. Tá? Imagino que vocês nunca tenham ouvido falar da origem aí do termo e não sei se sabiam a respeito. Pelo menos é uma curiosidade. Né? E a questão 1, né, tenta fazer um contraste entre o treinamento de uma MLP, que ajusta todos os pesos da rede, e de uma ELM. A arquitetura final é idêntica. Né? Isso, para leigos no assunto, né? Para pessoas desinformadas, cria um certo nó na cabeça. Né? Como que as duas arquiteturas, ao final, eu não consigo diferenciar. Se eu pego duas redes treinadas, uma MLP e uma máquina de aprendizado extremo, né? Elas podem ter exatamente a mesma arquitetura e, olhando para os pesos finais, eu não consigo dizer quem é a ELM, quem é a MLP. Tá? Nesse sentido, elas são idênticas. Né? Então, onde que está a diferença? E por quê? Qual é a justificativa para existirem essas duas máquinas de aprendizado? Tá? Então, é isso que a gente está trabalhando nessa questão 1. Também uma pergunta típica de prova presencial, em curso presencial. Prova em sala de aula, sem consulta, né? Que eu adaptei aqui para esse exercício conceitual. Tá? Então, só estou em homenagem aí à chegada do prazo final do ECC1. Né? Eu fiz essa recapitulação das questões, motivando todas elas, né? E apresentei só de trás para frente, da questão 8 até a questão 1, porque eu estava aberto aqui ao contrário mesmo. Tá? Então, eu, por experiência de outros semestres, eu entendo que essas questões têm uma boa relação custo-benefício. Né? É uma lista razoavelmente trabalhosa por conter 8 questões, né? Mas o prazo foi bastante generoso. Espero que vocês estejam aproveitando bem. O prazo não venceu ainda. Né? E consigo entregar dentro do prazo também. Então, vamos agora compartilhar a tela aqui e falar um pouquinho desse tópico 5, que ele é um tópico assim, central para o curso de IA. E essa palavra central tem duplo significado. Né? É central por a gente estar no meio do curso mesmo. Né? E talvez já passamos um pouquinho em número de aulas, tal, mas em termos de matéria, né, ele está bem ali no... E ele é o núcleo de sustentação da IA clássica. Né? Todos os sistemas especialistas, por exemplo, estão baseados em regras e regras proposicionais. Né? E o detalhe desse tópico 5, deixa eu compartilhar então a tela aqui. O detalhe desse tópico 5 é o fato de que, quando a gente fala de lógica, todo aluno já se considera dominador. Ah, é claro que eu sei trabalhar com lógica. Eu fiz curso de circuitos lógicos, tá? Eu sei programar em linguagens procedurais que trabalham com lógica, né? E também fiz outras disciplinas aí que usam o conceito de lógica. Talvez tenha feito até... Ele tá